temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Aprígio Nogueira.
Olá, ouvintes, eu sou Aprígio Nogueira e tenho como convidado de hoje no Palavra de Especialista o pesquisador do IPEA, Roberto Nogueira. Ele é, ao lado de José Celso Cardoso, um dos coordenadores da pesquisa recentemente divulgada que trata da ocupação no setor público brasileiro. E é sobre esse trabalho que vamos tratar no programa de hoje. Como vai, doutor Roberto? Tudo bem?
Tudo bem. Prazer estar aqui com você, Aprígio, e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Mais uma pesquisa do IPEA, desta vez tratando do setor público no Brasil e sua ocupação desde o governo Collor, passando por Fernando Henrique Cardoso e até o fim do governo Lula. O que essa pesquisa constatou em termos da ocupação, do crescimento do servidor público no Brasil?
Olha, essa é uma pesquisa sobre tendências recentes, né? Quer dizer, nós estamos querendo identificar quais são as principais tendências da ocupação em termos de quem são as pessoas que estão ativas, né, nos cargos públicos, como é que está a questão dos aposentados, dos admitidos para o concurso, o grau de escolaridade, uma série de aspectos como esse, envolvendo as três esferas, né, da administração pública, né? Então, o nosso interesse inicial seria avaliar três suposições, assim, que inclusive aparecem na...
Só para esclarecer o vídeo, doutor Roberto, as três esferas, municipal, estadual e federal.
Exatamente. Então, as suposições que nós queríamos testar, primeiro o suposto inchaço, né, da máquina, é um excesso de servidores que às vezes é noticiado, e a probabilidade também de que houvesse gastos excessivos, né, com pessoal. E até que o setor federal estaria contratando mais servidores, mais trabalhadores do que a iniciativa privada. Na verdade, essas suposições se referem sobretudo ao setor federal. Então, o que, que nós concluímos em relação a essas três pressuposições? É de que não há um inchaço na máquina federal, né? Nós partimos de um nível relativamente alto em 1991, né, já no governo Collor, né, de 662 mil servidores federais, né, e temos hoje ativos no governo federal 630 mil servidores. Na verdade, então, houve até uma diminuição do estoque de ativos, a despeito de ter havido nesse período vários concursos públicos, né, e que foram admitindo, né, novos servidores. Então, essa é a primeira constatação. A segunda é de que os gastos com os servidores, tanto os federais como os estaduais e municipais, se mantêm proporcionais à nossa arrecadação, portanto, a admissão tributária do país, ou seja, não estamos num desvario em termos de recursos humanos, gastando mais do que o que nós podemos arrecadar. E isso tem muito a ver com a lei de responsabilidade fiscal, tem tudo a ver com o contexto de restrições fiscais que o país enfrenta, e se referem às três esferas de governo também.
Doutor Roberto, só uma interrupção rápida aqui. O senhor falou que houve um crescimento, houve mais contratações, sim, mas ao mesmo tempo nós temos ainda menos servidores do que tínhamos lá em 91, 92,
Perfeito.
No final do governo Collor, né?
Perfeito.
Isso provavelmente se dá, só pode dar esse resultado, levando-se em conta aposentadorias e mortes, não é?
Exatamente.
O que houve aí nesse meio tempo?
Bom, nós tivemos aí vários momentos, né, de saída por aposentadoria, né, desses servidores, sobretudo durante os processos de discussão e votação das reformas previdenciárias, né? Então, de fato, há uma corrida para a aposentadoria. As pessoas que já têm condições de se aposentar, se aposentam, né, temendo perder suas garantias. E é um direito de cada servidor, né, de pedir a sua aposentadoria quando já completou o tempo de serviço. está levado em conta, né, nessa tendência que nós estamos reportando aqui, né? Chegamos hoje com 630 mil servidores civis. Aí não estamos incluindo os militares, que se incluir os militares chegamos a 970 mil em 2010. Então esse é o fator principal. Quer dizer, é a aposentadoria contra os admitidos. Evidentemente tem falecimento, como se referiu, mas o que é o fator mais pronunciado aqui é a aposentadoria. Né? Então, nós tivemos durante muito tempo, no segundo governo da FHC, 4 anos sem concurso público, praticamente, sem admissão de novos servidores.
No segundo mandato do Fernando Henrique.
No segundo mandato do Fernando Henrique, devido à crise fiscal, praticamente não tivemos concurso, ao contrário do primeiro mandato. E já no governo Lula, a partir de 2004, iniciou um processo que culmina em 2009 com cerca de 30 mil novos concursados, né, para o serviço público. Isso aí inclui também, quer dizer, as pessoas pensam em serviço público, pensa Brasília, né? Mas não é assim, nós temos as instituições nos estados, instituições federais, como as universidades, e que são campeãs na admissão de servidores. Vai além, portanto, da esfera da burocracia pura do Estado. Temos serviço de saúde, né, através do Ministério da Saúde, mas houve concursos temporários apenas para o Ministério da Saúde, enquanto que para a educação tivemos concursos de admissão de servidores temporários e permanentes.
Ou seja, na esfera federal temos servidores públicos espalhados pelo Brasil todo também.
Exatamente, as pessoas se esquecem disso, né?
Exato.
E que nós temos prestação de serviço, sobretudo na área de educação e saúde, e outras também, por exemplo, fazenda, né, e outras, né.
O senhor me corrija se eu estou errado, me parece inclusive que há mais servidores públicos federais fora de Brasília do que em Brasília. Né?
É possível, eu não tenho bem esse número nesse momento, mas é com certeza, porque toda essa parte, imagina, né, Banco Central, né, a parte de arrecadação, né, todo fazenda, todos esses são órgãos importantes, sem falar da Justiça, né? Justiça Federal com sua presença nos estados.
E o senhor analisa, servidores públicos são considerados apenas os estatutários ou também seletistas?
Então, nós consideramos os dois, servidores públicos, tanto os estatutários como os seletistas. O que está acontecendo, no entanto, é uma tendência muito forte, absoluta, né, ao crescimento dos servidores estatutários. Praticamente não temos mais, é residual o número de servidores seletistas. Não foram admitidos, ao contrário do que se pensava daí quando houve a reforma do Estado, o número de seletistas não avançou.
Os seletistas do Estado, quais seriam com servidores públicos seletistas hoje?
São aqueles remanescentes de outros períodos anteriores à própria reforma do Estado, né, 95 em diante. Então, é um percentual muito pequeno.
Não está havendo reposição desses seletistas, mas
sim
estatutários.
O que nós estamos fazendo nesse momento, quer dizer, o que é também expressamente a política do governo federal, é a reposição de dois tipos de servidores, ou de dois tipos de trabalhadores. Primeiro, os que estão em situação irregular, né, que são terceirizados, e que ocupam funções que teriam que ser exercidas por pessoal regular. E segundo, repondo os aposentados. Então essa é a tendência de recomposição da força de trabalho, sobretudo no governo federal. Mas a mesma coisa acontece no estadual e municipal, onde nós temos muitos vínculos chamados irregulares ou precários. Então os concursos visam substituir isso por pressão do Ministério Público e dos tribunais de conta, porque é uma exigência constitucional.
Bom, primeiramente, o senhor não leva em conta, então, os terceirizados contratados regularmente, nesse
não.
caso, pelo serviço público?
Não, aqui nessa contabilidade, não. Sobretudo no governo. Não, aliás, em nenhum dos níveis, né? Nem no estadual, nem no municipal. Porque para a esfera estadual e municipal, nós nos baseamos muito nos dados da RAIS, né? Das Relações Anuais de Informações Sociais, que todas as empresas são obrigadas a remeter para o Ministério do Trabalho, e não inclui os informais.
A pesquisa, então, avaliou também a questão de idade, como o senhor disse, sexo
exatamente. Nós,
e outros dados,
exatamente.
Né?
Exatamente. Nós temos hoje uma presença de mulheres cada vez mais crescente no... De uma geral, no setor público, as mulheres são predominantes, em todas nas três esferas.
Né? Nós vamos voltar, então, conversando sobre esse assunto no próximo bloco.
Pois não.
Nós estamos conversando com o Dr. Roberto Nogueira, pesquisador do IPEA, um dos coordenadores da pesquisa e ocupação do setor público brasileiro. Voltamos já.